Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast! Eu sou o Katayama e eu prefiro Fire Red só porque tem o Charizard na capa.
Eu sou o Luigi e eu quero o remake do remake.
Bem, pessoal, aqui é o Victor e uma pena não termos Water Blue.
É, cara, eu duas penas, na verdade, não ter o Water Blue e não ter o Thunder Yellow. Então, pra mim tinha que ter.
Verdade.
E é isso aí, ouvinte, tudo bom com vocês? No programa de hoje vamos falar sobre Pokémon Fire Red e Pokémon Leaf Green. Esses dois jogos eletrônicos de RPG lançados para o Game Boy Advance no dia 29 de janeiro de 2004. Então tá aí, eles estão fazendo aniversário de 20 aninhos. São jogos desenvolvidos pela Game Freak, né? Porque são Pokémons. E distribuídos pela The Pokémon Company e pela Nintendo. E eles são, na verdade, remakes. Eles são remakes, aqueles primeirão do Game Boy original, lá em 1996. Então, para quem quer conhecer, né, aqueles, os primeiros jogos da franquia, mas não gosta muito daquele jeitão dos jogos do Game Boy antigão, a Pokémon Company fez esse remake pro GBA, e ele tem uma série de melhorias e de novidades, e a gente vai relembrar sobre esse jogo que tá fazendo... E a gente vai falar sobre esse jogo, que apesar de tudo, de ele ser uma renovação, ele já tá com uma certa idadezinha, como o Luigi disse. Talvez coubesse um remake do remake. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso depois da musiquinha.
Here we go!
Você poderia falar, por gentileza, a sinopse de Pokémon Fire Red e Leaf Green?
Claro, cara, tá. Pokémon Fire Red e Leaf Green, eles são remakes de Pokémon Red Blue de Game Boy, aquele joguinho clássico lançado lá em 1996. E apesar dele ser um remake das primeiras gerações, os dois jogos eles são considerados parte de uma terceira geração, né? Da franquia Pokémon, porque saiu juntamente com... Rubi, Safira e Emerald, né? Não junto, né? Mas logo depois, né? E ele foi a primeira leva de recriação aí dos jogos da franquia que foram acontecendo logo depois, né? E como nos jogos anteriores você controla um personagem, né? Com a perspectiva de cima, né? Que é um RPG por turno e é baseado na região de Kanto, né? E existem alguns novos recursos que incluem menu de ajuda contextual. E a nova área, né, que são as Ilhas Saves, que o jogador pode acessar no pós-game, né, ou em alguns pontos determinados da história. Hoje os jogos eles são compatíveis com os adaptadores sem fios do Game Boy Advance, que acompanhavam o jogo na época, né, como um bundlezinho ali na época.
Inclusive, isso é um mistério resolvido aqui, porque eu tenho um adaptador sem fio, e eu fiquei pensando, meu, como que tem esse negócio e nunca comprei? Claro, eu não comprei, ele veio junto com o Leaf Green. Por isso que eu não tava lembrando de comprar o adaptador, porque ele já veio, né? Então, eu ficava pensando, meu, de onde que eu arranjei esse negócio aqui? É do Leaf Green. Ô Vitor, você que é o nosso especialista de Pokémon, o que, que você tem a nos dizer sobre a sua experiência, sobre as suas primeiras palavras sobre Pokémon Fire Red e Leaf Green?
Pô, são jogos magníficos. Eu acho que foram as últimas versões que eu aluguei, né? Depois disso eu tive todas, pude comprá-las, né? Mas foi a última versão que eu aluguei, foi a Leaf Green. Eu sempre joguei a Leaf Green, né? Acho que, sei lá, não gosto de Charizard, então não escolhi a Fire Red, mas... A Leaf Green eu joguei bastante tempo, eu tinha um Game Boy SP, então foi um jogo muito divertido. Quando eu vi que era remake da primeira geração, eu já fui comprar, né, mas aí era muito caro, não deu, fui alugar. Aí nessa, eu vi que tinha o mesmo, passava-se quase que no mesmo lugar, na época, ouvinte, eu tinha, sei lá, 2003 isso daqui, eu tinha 12 anos, eu não entendia muito de tecnologia. Eu falava assim, nossa, é no mesmo lugar que Rubi e Safira, só que é a primeira geração, sei lá. Nossa, vou ver. E aí, assim, era o mesmo gráfico da terceira geração lá de Rubi e Safira, era o mesmo som. sabe? Era tudo refeito, mas era naquela engine, né? Hoje eu entendo o que é isso. Na época, não. E assim, foi bem maravilhoso poder ver a primeira geração de novo, porque não fazia tanto tempo, mas já fazia um tempo. Então foi muito bom poder jogar a primeira geração do Game Boy Advance. Foi sensacional, assim. E poder escolher a Nidoqueen, né? Poder jogar com a Nidoqueen de novo, que era, na época, ainda era meu favorito.
Ô Luigi, e você? Qual que é a sua relação com o Pokémon Fire Red e o Leaf Green?
Olha, Kata, não é tanta, sabia? Porque eu não cheguei a jogar muito Fire Red e Leaf Green na época ali. Eu joguei mais a terceira geração, porque eu não tinha Game Boy Advance, né? Eu sempre pegava emprestado do amigo pra poder jogar e tudo. E o que eu joguei, assim, pra zerar e tal, na época, quando criança, como não tinha um jogo e nem um console, foi o Leaf Green, porque um amigo meu tinha o Fire Red e ele tinha sempre duas cópias, né, do jogo. Aí eu acabei jogando bastante o Leaf Green, né? Logicamente que eu prefiro o Fire Red porque tem o Charizard, né? Que liga pra Bulbasaur, que vamos combinar, né, gente? Mas foi tanto porque eu não sei muito a respeito do pós-game do jogo até hoje, porque eu não sou muito de jogar o pós-game dos jogos da franquia, assim, de Pokémon. Então eu não tenho tanta experiência com FireRed e Leaf Green, assim. Claro que depois a gente joga via emulação e tudo, mas mesmo assim são jogos que eu não tenho tanto apreço nostálgico. Eu sei a importância dele, né, e também sei o quão bom ele é. Isso ele é, talvez, dessa geração, talvez da geração GBA, né? Talvez seja o melhor jogo da franquia até então, era ele. Então, é isso. Não tenho muita experiência, assim, pra falar. Experiência de história, igual o Vini tem com o Nidoqueen dele e tudo. Eu tenho mais com as gerações, as primeiras, né? Do que com ela.
Eu achei perfeita essa definição que o Victor falou antes, que ele era um jogo antigo, mas não tão antigo assim. Ele é um remake que não foi lançado com uma distância tão grande, assim, do... Foi 5 anos, né, de distância. E pô, assim, é legal porque eu sempre gostei, tive uma predileção pelos jogos da primeira geração. Então, Pokémon Red, né, Pokémon Blue, sempre achei da hora. Assim, o Pokémon Green, né. E, pô, aí poder jogar eles com o gráfico do GBA, eu tava fissuradaço no Game Boy Advance, não faz ideia. Pra mim, o Game Boy Advance era um console do futuro. Quando eu peguei ele na mão, foi uma das maiores alegrias da minha vida. E aí, pô, poder jogar... Bom, a geração de Pokémon favorita minha, com gráficos daquele videogame, tinha um gráfico melhor que o Super Nintendo, nossa, cara, foi muito bom. Aí uma coisa que o ouvinte deve estar se perguntando é, pô, o Kata, ele fala que ele prefere o Charizard, por que ele pegou o Leaf Green, né? O motivo de pegar o Leaf Green, não o Fire Red, apesar de muito gostar do Charizard da capa, é que é o seguinte, o Leaf Green, a minha namorada queria o Fire Red, e a gente combinava, ela pega um, eu pego o outro, e aí eu peguei o Leaf Green porque ela preferia o Fire Red, né, a gente, o cara que é esperto, ele dá preferência pra namorada, né.
Mas isso daí, Kata, que você comentou das versões, né, qual escolhe, às vezes pega pela capa. Eu não fui muito pela capa. Eu fui mais pelos exclusivos de versão também, né, na época. Porque a gente sabe que são duas versões e eles sempre colocam, né, eles, Game Freak, sempre colocam algum Poké que você gosta numa outra versão pra te obrigar a comprar duas. Pra você ter todos os Pokémon, você precisa ter dois jogos, né? Então, assim, eu peguei a Leaf Green justamente pelos exclusivos. Depois, né, a gente tinha acesso até a um certo acesso à internet naquela época e a gente vê quais são os exclusivos. E na Leaf Green, né, os exclusivos da Leaf Green são muito bons. A única coisa que eu não concordei foi ter Starmie como exclusivo. Porque a Starmie não me parece ser um Pokémon que, nossa, é exclusivo. Aí a gente pega quem que é o outro exclusivo dela. É o Slowbro. Então, assim, como assim? Slowbro e Starmie são exclusivos da Leaf Green. E aí quem tá na Fire Red não vai poder ter. Quem tá na Fire Red tem que se contentar com Cloyster e Golduck.
Só pra galera saber aqui, eu vou falar por linha evolutiva, tá? Porque é muito bicho, né? Exclusivo de Leaf Green, Sandslash, Ninetales, Victreebel, Slowking, né? Starmie, Magmar, Pinsir, Azumarill, Sneasel, Misdreavus, Remoraid, Octillery, Mantine, Magby, Azumarill, Azurill e Deoxys. Forma defensiva que também tinha isso, né?
É, então, as formas do Deoxys eram exclusivas de uma Fire Red e da Leaf Green.
E aí, no Fire Red era Arbok, Vileplume, Golduck, Arcanine, Cloyster, Scyther, Electabuzz, Bellosson, Wooper, Quagsire, Muckrow, Quillfish, Scizor, Delibird, Skarmory, Elekid e Deoxys. na forma de ataque. Então, tem algumas preferências ali, né? Eu acho que em questão de pokémons exclusivos, eu acho que elas estão muito iguais, assim, no sentido de quais pokémons ter ou não, eu acho, de exclusivo. Eu acho que elas são bem equilibradas nesse sentido, sabe? Enquanto um tem o Magmar e o Pinsir, o outro tem um Scizor e um Electabuzz, por exemplo, que eu acho bem mais da hora.
O ruim é que, no meu caso, por exemplo, eu sou fã da linha do Electabuzz, fã. E ele é da Fire Red. Só que a maioria dos exclusivos que eu gosto estão na Leaf Green, então eu não abri mão por um, né? Eu sempre joguei a Leaf Green por conta dos outros Pokémon, não por isso, né? E meu vizinho sempre teve Fire Red, né? Ele sempre teve as versões que eu não gosto. Eu acho que é por isso que eu não gosto das outras, porque ele sempre tinha aquelas. E ele sempre teve primeiro, né? Ele sempre ganhava todo Natal, essas coisas. Ele sempre tinha antes. O meu vinha depois e alugado, né? Só depois na era do DS, que aí já trabalhava, né? E aí eu mesmo bancava minhas versões. Mas até o GBA, papai que comprava. E naquela época, salário não era igual era hoje. Então, era alugado. E aí a gente tinha que zerar o jogo na sexta pro sábado, né? A gente alugava na sexta pro sábado. Isso que era legal, né, gente? O ouvinte mais novo não vai lembrar disso, mas eu fiz muito isso. Eu estudava de manhã, já saía da escola com o meu dinheirinho contado pra alugar a fita por 2 dias, né? Sexta e sábado, domingo não abria. Então a gente zerava de sexta pra sábado, torcia pra pilha não acabar, porque o pai só dava duas, né? Só dava um par. Então a gente tinha que ficar economizando pilha e jogava sem som a primeira parte, pra ir mais rápido e economizar pilha. Zerava e depois trocava os bichos pra ficar treinando até segunda-feira, quando eu saía da escola, eu ia lá e devolvia. Então, assim, é uma memória que a gente tem. Eu, pelo menos, né, tenho bastante assim na cabeça, porque foi a última fita que eu aluguei. Então, eu lembro ainda vividamente de chegar na loja, chegar no balcão, ver a cópia, falar, eu quero essa aqui. Sábado, domingo. Tinha 13 pra 14 anos, sei lá.
Eu tenho nostalgia, mas não tenho saudade não dessa época.
Ah, eu tenho, pô.
É uma coisa que os novinhos não vão conseguir conceber, meu. Se você jogar um RPG de turno, demorado, com grind pesado, de aluguel. Você pode ter que devolver a fita, outro cara vai lá e vai apagar seu save, meu.
Vai apagar, vai apagar.
Ele vai apagar, porque ele vai querer jogar o dele, né? Aí, cara, é uma coisa que é muito doido, né, cara? Ainda bem que o mundo evoluiu, né?
Ainda bem, porque eu tenho saudade nenhuma disso aí.
Ó, eu reclamo de muita coisa no mundo dos games de hoje, mas o acesso aos jogos melhorou muito, cara.
A pira, a minha, pelo menos, era assim, chegar na loja e falar assim, tem a versão? Tem. Mano, meu save tá lá, meu save tá lá, meu save tá lá. Ficava torcendo pra tal save, nunca estava, dificilmente. Ou quando você chegava, nem tinha fita, né? Algum menino mais rápido tinha chego antes, ou menina, né? Sei lá. Tinha chego mais rápido e você não conseguia pegar a versão. Tinha que jogar outra coisa. Já cansei de alugar Silver e Cristal no lugar da Safira e da Leaf Green. Cansei, porque não tinha mais. Porque tinha muita cópia, né? A gente tá falando de começo ali dos anos 2000, 3, né? 2002, 3. Então era assim, a procura por Pokémon era muito, né? Por isso que Pokémon Leaf Green, Fire Red também, né, fez tanto sucesso. É uma forma da Game Freak de trazer os jogadores que estavam ficando velhos, geração do Luigi aí, ó, que gosta só da primeira e da segunda, né, esse pessoal 30 a mais.
Eu também, viu?
E tinha um apego da primeira geração.
Você é o quê? Você também, Vitor. Você não tem 18 não, Vitor.
Eu sou diferente.
Ó, o Vitor falando que você fosse novinho, olha lá, ó.
Eu tô na geração de... Não, brincadeira. É mais porque, assim, o pessoal que gosta da primeira e da segunda, gosta da primeira e da segunda. Da terceira pra frente, joga. E aí o pessoal tava meio que dando aquela fugida de Pokémon. Nessa, até isso é uma declaração do próprio Masuda, né? Inclusive, Junichi Masuda, um dos diretores da Game Freak na época. Que ele falou que a terceira geração foi pra trazer a paixão por Pokémon de volta, porque ela tava indo embora. Fizeram um bom trabalho, né?
Ah, porque as crianças cresceram, né?
É, contrário do Ash, né? Que tem 10 anos a 25. Mas tudo bem.
É que as crianças cresceram e começaram a pagar boleto, meu. Aí diminui o tempo pra jogar Pokémon, né?
Comprando boleto e comprando as Dragon Quest, né? Porque as vendas é tudo pra...
foram pra outros RPGs, né? Talvez um The Sims, um Life Simulator, né? Da vida.
Bom, mas e sobre as novidades de Pokémon Fire Red e Leaf Green? O que vocês apontam de coisas legais que esse jogo trouxe?
Melhoria gráfica, habilidades, né?
Ah, essa é a principal, né? Melhoria gráfica, essa eu quero dar uma pausa. Cara, como o jogo é bonito, né? Putz grila.
É bonito até hoje, ele não envelheceu tão mal.
Ele é bonito até hoje.
Ele é bonitaço.
Hoje em dia tá na moda esses joguinhos meio retrô, né? Que usa pixel art e tal, não sei o quê. Então, se você olhar Pokémon Fire Red Leaf Green da perspectiva de hoje, ele ainda é um jogo aceitável e bonito. Você pegar lá o Pokémon Red e Pokémon Green, ele não é todo mundo que encara, não, meu. Tem gente hoje que torce o nariz, assim.
Hoje em dia eu não jogo, cara. Pra mim não envelheceu muito legal, não.
Eu jogo de boaça, só que eu não sei se eu jogo porque eu tô acostumado, eu não sei se eu jogo por causa da nostalgia ou porque eu não me importo, mas se pegar um cara de hoje, um novinho, e botar pra jogar o Red e o Green, vai falar, ih...
Talvez seja questão da nostalgia, eu acho, sabia?
Pode ser.
Porque questão de mecânica, assim, é praticamente igual, né? Só tem algumas coisinhas a mais, assim. Mas questão de história, de pokémons que tem ali, tudo igual praticamente. Então acho que a questão ali é muito mais nostalgia da galera que fica preso assim nos do Game Boy Color mesmo assim. Eu não consigo jogar hoje em dia não, eu não consigo.
Eu consigo de boaça, mas é estranho porque esses jogos tipo do Nintendinho, do Game Boy original, até do Atari assim, eu jogo de boaça. O gráfico. Aí vou jogar os jogos do PlayStation 1, o Final Fantasy VII, o primeirão lá. Cara, pra mim não vira, velho.
Mas aí é gráfico poligonal, aí envelhece muito melhor.
O primeiro Tekken também, não. É, os gráficos poligonal envelheceu mal, sabe?
Mas aí vocês tocaram num ponto interessante, né? Por exemplo, a gente conversou há um tempo, né, Cato, sobre isso, que é voltou a jogar ou nunca jogou Pokémon e quer saber qual versão começar. Em vez de ir direto para as versões mais recentes, eu sempre recomendo Fire Red ou Leaf Green. É um jogo que tá muito próximo do que a gente tem hoje, em termos de estrutura de jogo, né? Porque na terceira geração foi todo refeito o código, mudou de DV para IV, né? As estatísticas dos monstrinhos mudou e tem habilidade, tem os efforts já divididos em 252 para cada atributo, não é mais sempre no máximo, né? E o motor gráfico ele é bonito hoje, não é feio. É o que mais se aproxima. E a história não é difícil. O jogo é um pouco mais permissivo do que a primeira geração foi. Talvez esse seja o grande X aqui. A dificuldade de Fire Red é muito menor que a de Red, né? Então, assim, é um jogo que eu sempre recomendo para quem vai começar a jogar. Dá uma olhadinha em Fire Red Leaf Green. Antes podia até ser, sei lá, a Yellow ou as próprias versões mais recentes ali, uma mais fácil, um X e Y, alguma coisa assim. Mas, é batata, eu sempre falo. Quer começar ou vai voltar, joga o Fire Red Leaf Green.
É tanto porque eu acho que o Pokémon em si, se for pegar em questão de mecânica, de gameplay, não muda nada, porque ele é um RPG por turno ainda assim, né?
Uhum.
Ele é meio que um Joaquim Pô, vamos dizer assim, né?
É, não é que nem jogar o Pokémon Let's Go, né? Que também é o remake do primeiro, mas não tem nada a ver a mecânica, né?
É, não tem batalha selvagem, né? Essas coisas.
Ele é diferente, e isso é muito do... Por isso que eu acho que, por exemplo, jogos como o Dragon Quest, por exemplo, faz sucesso lá até hoje, porque é a mesma coisa desde o primeiro, né? Então, se a gente for pensar isso, o Pokémon, ele segue esse fluxo, né? De sucesso, de não mudar nada, quesito de gameplay, jogabilidade, comparado aos anteriores. Até mesmo se a gente for puxar para os mais recentes, o Arceus, por exemplo, que talvez seja o mais diferentão, ele ainda assim ele é um RPG por turno também. Então meio que ele não muda muito de um para outro, se a gente for pensar.
Inclusive, gente, ó, para quem tá ouvindo aí, ó, eu escrevi há um tempo já esse texto sobre esse assunto, né? Faz tempo que não jogo, joguei quando era criança, vi um comercial na TV, fiquei com vontade. Vai lá no site do Nintendo Blast, ouvinte, tem lá um top 5, tem até um Psyduck na capa, porque o Psyduck é sempre confuso, né? Então, pá, não embaralhar a cabeça.
Boa ideia.
Não, achei a imagem genial, assim, tem todas as capas de fundo no jogo e um Psyduck com a cara de onde eu tô, né? E aí, pô, lá tem as 5 sugestões que eu, isso é uma opinião minha, né? Mas pesquisei bastante, assim, as versões, o que elas apresentam, o que elas têm de recurso, o quão difícil elas são. Eu montei uma listinha com 5 versões e a menção honrosa ali pra Yellow, que é no podcast que a gente gravou da versão Yellow, eu lembro que você comentou, Cato, os 25 anos, né? E seria a Yellow a sua versão, né? Que você recomendaria pra quem tá fazendo.
É, a que eu recomendava pra quem quer conhecer a primeira geração, eu recomendava sempre Yellow.
Eu vou de Fire Red Leaf Green. É um jogo assim, porque olha só que legal, a primeira geração ela é tão magnífica que é assim, a gente pega, por exemplo, as versões mais novas, assim, vamos dar um exemplo Scarlet e Violet, né? Você vai, muitas pessoas, quando vão montar um time pra poder jogar, elas pegam só os Pokémon daquela versão. Tem gente, como eu, que não liga. Pega o que dá pra pegar, o que é da hora, o que é mais forte, o que gosta, e vai pro game. Na primeira geração, não tem onde correr. É só Poké da primeira geração. Mas aí você olha a Pokédex, você tem Exeggutor, Pidgeot, Charizard, Blastoise, Muk, Magneton, Firo, Nidoking, Tentacruel, Poliwrath, Gengar. É só Poké da hora, não tem um Poké feio, não tem um Poké zoado. É tudo da sua infância, Starmie, Mr. Mime, Magmar, Electabuzz, qualquer Sidra, você era vidradão no Sidra, Aí você tem Dragonite, você tem Mewtwo, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Gyarados. Olha isso, pode ficar aqui a noite inteira falando que não vai acabar Poké. É tanto Pokémon que a gente tem acesso, e são só da primeira, a gente não tem que se preocupar com Pokés de outra geração, é só a primeira ali. E é um convite à nostalgia, né? Você bate o olho no sprite do Firehead, você lembra de quando você era criança, do Parasect, que ocupava meia tela, com aquela pinça enorme. Esse olha o Parasect hoje, sei lá, não é maior que o seu monitor. Então, assim, essa diferença de gráfico e você poder ver esses Pokémon, só eles no jogo, não tem preço. Não tem preço. Pra quem é fã da primeira geração, prato cheíssimo, transbordando.
É, então, eu acho que eu tô reconsiderando essa minha recomendação, assim. Eu acho que hoje, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Cato, eu não sei nada de Pokémon, queria conhecer a primeira geração e tal. Eu acho que ia concordar com você hoje, viu, Vitor? Eu acho que ia recomendar o Fire Red Leaf Green também. Porque o gráfico é mais palatável, a mecânica é mais palatável, ele é mais bonitinho pra quem tá acostumado com os jogos de hoje.
Sim, até o pós-jogo, né? As versões originais não tinham. Era só Cerulean Cave, pega o Mewtwo e acabou. Agora não, tem as Seven Islands, né? Que é referência a 7, de 7, né? Em inglês. Cada ilhazinha ali tem uma questzinha pra fazer. O esconderijo da equipe Rocket fica numa dessas ilhas. E aí a gente teve em remakes futuros referências a esses personagens, né? Então, assim, não é só a caverna do Mewtwo. Tem uma coisa que a gente não tinha nas versões originais, que é o quê? Dependendo do nosso inicial, um dos três, das três bestas lá lendárias, Raikou, Entei, Suicune, tá correndo o mapa, a gente pode achar, depois que vence a Elite, aí, de acordo com o inicial, né, quem começou com o Bulbasaur vem o Entei, quem começou com o Charmander, o Suicune, e quem começou com o Squirtle, como eu, vai ter o Raikou. Curiosamente, é sempre o que é fraco contra o seu inicial, pra deixar mais difícil, né? Mas nada que o melhor time não resolva, né, ouvinte?
Aí falando, continuando, né, que eu perguntei das novidades, né, eu sempre achei esquisito o Pokémon Fire Red Leaf Green ser considerado de terceira geração e não de primeira, né, eu sempre achei isso estranho. Mas eu tava vendo, as mecânicas dele, eles foram modernizadas, né, então ele usa mecânicas de terceira geração, não da primeira. Então o Bite, por exemplo, ele passa a ser um golpe Dark, né, que, por exemplo, né, é o exemplo que eu lembro de cabeça agora. Então, o que você acha dessas mudanças, dessa modernização de mecânica, Vitor?
É muito boa, porque a gente pega, por exemplo, o Magneton. Claramente, na primeira geração, ele era um Pokémon
horrível.
Claramente, ele era um Pokéstil, só que o tipo não existia ainda. Aí, uma geração depois, surgiu. Então, a gente teve algumas adaptações em termos de habilidade, né? O Gengar, por exemplo. Koffing. Na primeira geração, viu Haunter, viu Weezing, Earthquake. Sem dó. Agora tem Levitate. Não pode. Tem essa questão de habilidade. Então mudou um pouco a forma de jogar. Teve novos tipos. Então Bite, como você falou, virou Golpe Dark. Tem Shadow Ball, que agora existe. É físico, né? Não é especial. Ainda não tinha feito aquela divisão de tipo de golpe, se ele é físico ou se ele é especial. Até aqui, o tipo determinava. Então todo golpe de gelo era da categoria Special. Todo golpe Water. Então Gyarados era horroroso, que ele não tinha stab, né, o bônus de ataque do mesmo tipo, não era tão forte, porque ele tem 125 de base de ataque e, sei lá, 60 de base de especial ataque. É muita diferença, é tipo eu e o Luigi lado a lado, né? O tamanho é imenso, a diferença, de minha parte, obviamente. Então, assim, não tem nem comparação. Na quarta geração, que veio depois, né, Diamond Pearl, aí mudou tudo. Mas aqui o tipo determinava se era. Na primeira também, só que agora tem mais golpe, né? Tem mais técnica pra usar, tem habilidade, tem...
É, e eu acho que isso acaba tornando o jogo bem mais fácil, acessível também, né?
Sim, foi o que eu falei no começo. É mais fácil. Giovanni, por exemplo, o último líder na Yellow e Red e Green, ele tinha um Rhydon, né? Como último Pokémon. Agora ele tem um Rhyhorn. Ah, não, né? É raro aqui. O que é um Rhydon level 50 em troca de um Rhyhorn? Não muda muito.
Por exemplo, o Green, no Fire... na primeira geração, né, lá na geração do Game Boy, o Charmander ele tinha uma clara desvantagem no primeiro ginásio, né? Hoje não tem tanto, porque se você passa o boneco até o nível 13, você vai pegar o Metal Claw, que é um golpe de aço que tem vantagem contra Pokémon de pedra, né? Então meio que ele dá também essa suavizada na dificuldade, assim, no começo do jogo, que sempre foi muito difícil pra todo mundo, né?
É uma melhora de qualidade de vida necessária essa. Porque nas outras versões recentes, né, se a gente pegar o Torchic em Rubi Safira, ele vira Combusque no 16, vira lutador, tem o golpe, só que é 16. A Roxanne tá no 12, 13, então assim, você tinha que estar acima pra poder vencer com aquele inicial, não era interessante. Nessa, Charmander.
Aí você tinha que pensar em capturar, sei lá, um Ingu da vida.
Exatamente. Agora não, né? Charmander, level 13, ainda não chegou no 16, consegue enfrentar o Onix 12 com o Metal Claw, que o Brock também não tem.
E ouvinte, vai por mim, você não vai conseguir passar do Brock antes do level 13.
Não passa.
Muito não, complicado. Não tenta.
Só se você pegar um Mankey e treinar ele igual, como se não houvesse amanhã, sabe?
E essas melhoras de qualidade de vida que o Luigi comentou, ouvinte, reflete até nisso daqui que a gente tá comentando agora. Ah, não consigo pegar com Charmander, vou ter que pegar um Mankey. Na minha época, eu pegava sempre Butterfree.
É, eu também.
Dava confusão. Só que agora, o Brock tem Rock Tomb, que é um golpe rock que mata Butterfree numa só. E ela não dá um tiro só no Onix de confusão. Precisa de dois. Então já não é mais a melhor opção ter Butterfree pra vencer o Brock. Então já dá uma mudada de como a gente pensa, assim. A Misty ainda continua insuportável pra quem começa com Charmander. Porque quase não tem opção pra vencer.
É, mas aí você pode pegar um Pikachu lá em Viridian Forest, porque vale lembrar, ouvinte, que a localização dos Pokés estão iguais, né? No Game Boy, né? Então meio que se você quiser, ok, tá, quero pegar o Charmander, mas vou ter que fazer de algum jeito, né, vencer dela. Você pega um Pikachu, você pega um Oddish lá em cima, que você vai ter que passar por lá, né?
A Nugget Bridge.
Sim, na real, cara, eu vou usar uma palavra, mas eu vou bipar. O jogo é muito desde o primeirão, né? Porque ele te dá essas brechas pra você poder facilitar, mesmo se você pegar um Charmander, que seria o nível hard do jogo, né? Porque se você quiser um Charmander no Hard Green, se você quiser começar com o Charmander, você pode começar. Só você pegar um Mankey, que tá lá na rota da esquerda.
22.
É, que você vai ter que passar. Na sua curiosidade, você vai passar lá. Não tem jeito, você vai passar. Sua curiosidade é muito maior. Você vai passar por lá, ou se você quiser pegar um... procurar algum Pokémon elétrico ou na cagada, porque o Pikachu é muito raro você encontrar. Acho que é 5%, né, Vitor, de chance de aparecer.
5%.
Então, pô, você vai, pô, um Pikachu, ok, já dá pra pegar a Misty lá na frente. Ou você pode pegar um Oddish, ou um Bellsprout também, que tem um Bellsprout lá em cima, né?
Tem Bellsprout e Oddish, dependendo da versão.
É, então, meio que o jogo é... nesse sentido que ele te dá essas opções, né? De você quebrar essa dificuldade.
É, não é à toa que ele virou a maior franquia de entretenimento do mundo, né? Porque o negócio é bom, cara. Por mais que a gente xinga a Game Freak, até das antigas, pô, mas o jogo é da hora, vai. Desde o começo sempre foi, mano.
Sempre foi, não tem jeito. O jogo em questão de design, assim, de essas coisas é fantástico. Não tem nem o que, falar. É tipo, perfeito. É tipo o Miyamoto com o Super Mario Bros.
Eu, pra mim, só podia ter uma coisinha melhor. Uma coisinha só podia ser melhor em Firehead. É se tivesse uma terceira versão. Ah, se tivesse uma com Blastoise na capa. Mas...
ah. Ou se tivesse um... igual o Kata brincou, o...
Thunderyellow?
Tem que ter o Thunderyellow.
O Thunderyellow, né?
E o Water Blue.
É curioso isso, né? Porque as versões aqui no ocidente é Red e Blue. Só que aí chegou Firehead, Leaf Green, porque as originais são... Red e Green, né?
Sim. Eles quiseram ter essa referência, né?
Padronizar
no mundo todo. É uma pena. Foi porque acho que também eles perceberam que já tava com muito, muito título, né? Tava com 5 jogos, né, da franquia. Ali eu acho que eles acharam muita coisa já. Acho que por isso que eles nem... eles até pensaram em lançar um Thunder Yellow da vida.
É tanto que remake não ganha a terceira versão, né? Normalmente o remake tem a história ou parte da história da versão definitiva daquela geração, né? Se a gente pegar a Heart Gold Soul Silver, né? Que seria o próximo remake, ele tem a história da Crystal, com o Suicune, o Eusine lá correndo. Ele tem aquela história. E Firehead não. Firehead não tem a história da Yellow. A gente não tem em nenhum momento, por exemplo, no pós-jogo, vencemos o jogo. Professor Carvalho vai lá e te dá um Pikachu.
Mas é engraçado, porque canonicamente o time do Red é do Yellow.
É, então.
Então é isso que fica bem na dúvida, né? Canonicamente é o time do Red e do Yellow com os três iniciais. Ele tem os três iniciais, né? Então meio que até que ponto o Firehead, em questão de canônico, de história, ele é canon? Porque teoricamente ele não é, né? Se a gente for pensar nesse lado, assim.
Não é, né? Mas assim, é um jogo magnífico e...
Ele é muito bom mesmo.
Muito bom mesmo.
No começo vocês comentaram do adaptador, né? Foi a primeira versão a não precisar do cabo Game Link, né? Porque ela já vinha com o wireless adapter. Não era a internet?
Sim, ele já era infravermelho. Ah, não, infravermelho era no outro, né?
Infravermelho é no Game Boy.
Game Boy, né?
Mas, pô, você poder jogar sem fio ali perto?
Não, era nova. Era de outro mundo, era de outro mundo.
Hoje em dia parece pouca coisa, mas numa época que não tinha internet, não tinha nada, nossa, meu, era...
Assim, eu nunca tive essa experiência de ter dois Game Boy Advance de jogando, sei lá, um Mario Kart da vida ali no... Um jogando na frente do outro, sabe? Isso eu nunca tive essa experiência. Queria ter tido, mas acho que era muito maluco. Pra mim deve ser meio coisa de maluco, né, isso aí.
Era legal, porque antes a gente tinha o cabo Game Link, ouvinte, que era um fio... que dava mais trabalho do que alegria. Porque o que ele falhava de conexão, se tivesse...
Dava mau contato pra caramba, putz grila.
Nossa senhora. Ia trocar, falhava a troca, aí os caras abusavam, faziam glitch. Eu, pelo menos, usei muito. O glitch da troca, né? Que você falhava a troca pra clonar o Pokémon. E aí, com isso, ia o item junto dele, né?
A pessoa usava Missigno, que inclusive não tem nesse jogo, né?
Missigno não tem, né? Tiraram... herança, porque se tivesse ia ser legal, pelo menos ali, né, só deixa ter, não deixa capturar, tipo, faz igual, na primeira geração tinha isso, não sei se vocês lembram, mas a Pokébola errava, não era toda a Pokébola que o bicho entrava nessa daqui, não.
É, mas por exemplo, se você, eu lembro isso no, nos clássicos, porque no Yellow não tinha M-Signal, né, acho que isso foi corrigido no Yellow, não tenho certeza, né.
No Yellow não tinha. Não dá pra duplicar Harry Candy nem Master Ball, não dá.
Missigno é um glitch, né? Ele é um glitch, ele não é pra existir.
Era um glitch que você tinha... Era engraçado, né? A gente comentou isso no cast dela? Acho que não, né? A gente tinha que ir em Viridian, depois de zerar o jogo, ia pra Viridian, falar com o cara que te ensinava a capturar Pokémon, passava o tutorial e depois ia pra Cinnabar no riozinho, do lado do ginásio, você ficava ali na margem do rio. E aí você poderia pegar o Missigno, que aí dependendo da posição dos itens da bag, você podia duplicar o item ou pegar pokémons acima do nível 100.
Nossa, isso era absurdo, né? Pra época a gente já se achava o hacker, né?
Era o hacker, e se você escolhesse, dependendo do Pokémon, você perdia até o save, porque você bugava.
Sim, eu já andava, o mapa ficava cheio de interrogação pra cima e pra baixo, assim. Era divertidíssimo. Dava pra mudar até a cor do negócio, se quisesse. O jogo era maravilhoso.
Você achava o hacker, meu, porque, pô, você pegar Pokémon no nível 135, que eu acho que era o que aparecia, era muito surreal, velho, de bom. Era engraçado.
Isso não tem mais, né? Firehead não tem, obviamente, mas não tem mais esses glitch absurdo, né? De mexer no coin case.
Não, agora é tipo o Scarlet Violet, que tem os glitch, mas eles não são legal.
Glitch? Não, não tem glitch, tem defeito.
É, tem bug, né?
Defeito. Glitch é você reescrever o código do jogo em funcionamento.
É, não tem.
Você pegava o Game Corner, pegava o coin case lá, colocava uma numeração de coin lá específica, que convertia o jogo, convertia no valor hexadecimal, olha essa ideia, convertia no hexadecimal, aí você encontrava um Abra, aí esse Abra tinha que ter 21 de especial ataque pra você poder achar o 1000 lá em Lavender. Cara, é absurdo reescrever o código do jogo ao mesmo tempo, assim, é...
Mas se bobear, se você achar na internet, você deve achar um glitch de Firehead, certeza.
Ah, deve ter.
De Pokémon, de jogo novo, não, porque o jogo novo os caras lançam uma atualização que mata o glitch assim que ele é descoberto, né? Então, um jogo moderno não dá mais.
É, não dá mais, infelizmente.
Assim, Game Freak, vem aqui fazer update no meu cartucho original de Game Boy aqui.
É, então, é isso. É...
Vem na minha casa dar update nele.
Cara, você falou a palavra-chave, não tem patch, o jogo tá completo.
O jogo tá completo. Se o jogo tivesse na época, ouvinte, se você tivesse jogo quebrado, Sem como, gente, ouvinte. Tanto porque tem até um jogo brincando assim de. No PC tem um jogo chamado Game Dev Tycoon, que são um desenvolvedor de jogo. Aí você passa pela história dos videogames. E aí tem essa parte que você, se você jogar, lançar o jogo bugado, os fãs odeiam, a crítica mete pau. Toda aquela época, ouvinte, não tinha essas paradas de atualização, não, de correção de bug. Tinha nada disso, não.
Não tinha nada. E acho que isso que era bom, né? Porque a versão tava ali, o que tinha era aquilo. Evento era em loja, né? A GameStop lá nos Estados Unidos fazia muito evento. E como é que fazia isso, né? Hoje a gente pensa assim, ah, tô em casa, deixa eu baixar o evento aqui. Pegar esse bicho aqui, 70 Pokébolas e 35 Harry Candy. Naquela época tinha que ir até a loja, tinha que ir, sei lá.
Pegar uma fita especial, né? Que no caso...
É um negócio assim, absurdo. E hoje, pô, perdeu a graça evento online, porque não é engraçado, não é bom. Naquela época era legal.
Naquela época que era bom. Papo de velho.
O Ion Ticket lá, o Ion Ticket pra você poder pegar Latios e Latias, o Deoxys, eram os negócios que assim, quem tinha, pelo menos no meu tempo, né? Ou usava Sharpedo, ou ia na loja. Como no Brasil não tem GameStop, era Sharpedo na veia. Sharpedo, tubarão, né, gente? Game Shark. Acho que vocês entenderam a piadinha. Era assim, era Sharpedo na veia, Sharpedo.
Não tinha como, né? Porque pra gente, a gente do Brasil aqui sempre era muito... Muito assim, né? No 880. Nossa, até hoje eu nunca vi o evento do Deoxys na minha frente. Se eu for jogar, assim, Pokémon Feriado hoje em dia, nunca joguei esse evento, nunca vi vídeo desse evento. O famoso evento do Cerebi que tinha no Gold Silver, né? Nunca vi também, nunca procurei vídeo pra saber como que era também.
Cara, tem uma coisa sobre Fire Red Leaf Green que a Lorena comentou no podcast que ela foi host. Que uma das coisas que ela acha legal no Fire Red Leaf Green é que foi o primeiro Pokémon que ela pôde escolher um protagonista feminino pra representar ela.
É, que era Blue.
É, porque se você pegar o Pokémon Red e Pokémon Green, não dá pra você escolher. O personagem sempre que é menino, né? Não dá pra você botar uma personagem feminina pra jogar. E isso é uma coisa que pras meninas é mó legal, né? Assim, é uma coisa importante de representatividade.
É porque começou lá no Pokémon Cristal, né? E aí eles mantiveram. Ah, beleza, não teve no original, mas a gente teve aqui. Questão de curiosidade, ouvinte, o nome da protagonista no Ocidente é Green, tá? Porque aqui no Ocidente o Gary, né, que é Blue aqui, né? E lá no Japão é Green e a Green ficou Blue lá no Japão.
Ah, isso eu não sabia, não.
É, então os nomes são diferentes. Isso eu aprendi agora por causa do Pokémon Master. Que eu tô jogando, né?
Mas olha só que legal, no Let's Go não é assim, né? No Let's Go é outra coisa.
É outra coisa porque são outros protagonistas, é outra linha do tempo. Tanto porque tem o Red, tem a Leaf, tem o Blue também. É uma bagunça, porque no Let's Go é...
É, então. É tudo bagunçado.
Nem considero como um jogo.
Mas a pergunta que não quer calar, o inicial de vocês, Charizard, né?
Ah, óbvio, né?
Charmander, né?
Charizard na veia, pô.
Aí, ouvinte, ó o clubismo.
Gosto de dificuldade, né, bicho? Porque o Charmander é mais difícil pra você começar.
É um dos mais difíceis até hoje, é o Charmander, de canto, né?
Mas não vou mentir, não. Pro Victor não ficar triste, o Squirtle é a minha segunda opção. Mubassauro, coitado. Mubassauro
é mais balanceadinho, assim. Você não passa raiva e também não é só flores, né?
É, o Mubassauro, coitado. É esquecido na fila do pão, né?
É o melhor que tem, tá?
Ele é o melhor, né?
É o melhor que tem. Dos quatro primeiros, ele vence os quatro sozinho. Olha que legal. E o Charmander dos quatro primeiros só vence o quarto. Porque todo fã de Charizard já tem Zard contra o Lieutenant Surge, né? O terceiro Gym. Que é elétrico, só que o Charizard é voador. Então, assim, Thunderbolt come solto. E aí perde, porque nada que um Dugtrio não resolva, né?
Apesar que não tem Magnemite, né? Ele não tem, né? Então, ele tem só Pichu, essas porra, essas coisas, né?
Ele tem Voltorb, o Magnemite e um Raichu. Porque é o time dele da Red, não é o time da Yellow, né? Ele não tem só o Raichu. Ele tem os três. É Voltorb. Acho que é Pikachu, Voltorb e Raichu. Realmente, acho que ele não tem o Magnemite.
É, eu acho que não. Eu acho que não. Mas com a coisa nada que um Dugtrio resolva, né? Quando a gente brinca lá na caverna do Dugtrio, todo mundo pega o Dugtrio. Se você não começar com.
Cara, eu achava que era glitch achar o Dugtrio ali. Mas não, é real. Dá pra achar o Dugtrio. Ele leva 29. O Jin tá no 26. Cara, era um absurdo.
Não, é roubar. Não. E se você pegar aquele Dugtrio especificamente de vermelho, você acaba com o jogo. Porque o bicho ele dá um level up muito alto comparado aos outros, velho. Você leva muito ginásio com ele, velho.
Isso é uma coisa que eu acho engraçado do Pokémon, né? Cada Pokémon tem um tipo de crescimento, digamos assim. Eles não crescem iguais. Então, tem Poké que precisa de menos XP pra chegar no 100, Poké que precisa de mais XP pra chegar no 100. E o Dugtrio é daquelas categorias, se não me engano, que é Erratic, né? Erratic. Que é 600 mil de XP, você chega ao level 100. Só que 600 mil pro Charizard é metade. É baixo. É a mais baixa que tem. Então, 600 mil de XP pra você chegar no 100 é muita, é muito rápido. O level up dele é muito rápido. Ele é muito bom mesmo.
É, mas talvez essa seja a... Na real, coisa dele, né, mesmo, né, de ser uma forma de deixar o jogo mais suave, né, tanto no original quanto nesse, porque se você pegar ele, e ele, acho que ele é 5% é menos até, pra você achar ele.
É bem difícil, é bem difícil.
É muito difícil, tem que ficar lá uma meia hora caçando ele, viu, no mínimo.
É um jogo que premia os persistentes, né, falou que tem Pokémon que demora pra chegar no nível 100, tem Pokémon que demora pra chegar no nível 20, né, Magikarp?
É, mas depois que ele evolui...
Ah, aí esse é o prêmio.
É, exato, esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Você vai demorar pra evoluir, você vai ter que ficar indo no substituto direto.
É, ó a diferença, né, da nossa geração que jogar. Eu falo nós três aqui, né? Que a gente jogava Pokémon tendo que substituir o monstrinho, troca, vai, ganha XP. Tinha XP Share já, mas era item de hold. Hoje, com o XP Share coletivo... A quantidade de tempo que a gente leva pra zerar um jogo é menor. E esse grinding excessivo que o Kata falou há pouco, não tem mais. Você não precisa ficar no matinho enfrentando Pidge level 22, seu Raichu level 60. Não precisa mais. Hoje o time inteiro sobe no mesmo nível. A disparidade não é tanta. A curva de dificuldade do jogo não é tão alta também, né? Os NPC te curam a cada curva. Aqui era 100 Pokémon e assim. 100 Pokémon é na cidade, queridão. Você tá longe? Ah, o bicho morre pra Poison. Hoje já não morre mais, né? Hoje com um de HP ele sobrevive. Nessa daqui, ouvinte, terceira geração, tá Poison? Reza pra ter antídoto, senão seu Poké morre.
É Pokémon do Antigo Testamento isso aí, meu. É complicado.
Torce pra não ser algum que evolua por felicidade, porque se morrer, perde. E aí pra recuperar demora mais ainda. Então, assim, era um negócio... A primeira geração, ela tem um apelo. Ela é aconchegante, eu acho que é a palavra certa, né? Ela é aconchegante, você se sente em casa jogando a primeira geração.
É, ele é um jogo com aspecto moderno, só que com aquele quentinho gostoso do primeiro jogo, né, da primeira geração. É um negócio difícil de explicar.
Cada rota que você vira, as musiquinhas, você lembra.
Ó, eu tô vendo aqui, é 5% do Guitril, viu?
Olha.
Gente, você tem que ficar muito tempo, velho. Muito tempo mesmo.
5%. E é assim, normalmente o pessoal gasta um tempo ali quando tá treinando o Squirtle, né, que chega a level 10... Só que os Diglett tá no 16.
É muito rápido, né, pra você upar lá.
É muito rápido, o negócio é muito bom. Olha, tem uns esqueminha, né, de troca, né, os NPCs que trocam, tem a Jinx roubada, tem o Mr. Mime, que é roubadíssimo também no jogo. Se tiver procurando, ouvinte, ó, tá ouvindo aí agora, ó, deu vontade de jogar de novo, mas não sabe que time usar? Fiz, o Tichu aqui fez 3 matérias pra vocês, uma com cada inicial, tá? Melhor equipe pra cada um deles, pensada com carinho, tem moveset, tem onde pega, como pega, tá? Segue lá, vai lá, dá uma olhadinha, bomba, o texto é incrível, tem, sei lá...
Tem como você dar um spoilerzinho, quais são os melhores?
Ó, melhor é o Venusaur, melhor é o Venusaur, então tudo que é bom com o Venusaur. Snorlax, Jinx, né? Eu não uso exclusivo de versão, né, porque o melhor time pra mim é assim... Vou jogar essa fita, então eu tenho que disponibilizar os melhores, independente da versão. Porque se eu usar um que, por exemplo, o Kata gosta da Firehead, eu gosto do Leaf Green. Se eu faço um time que é exclusivo da Firehead, eu já meio que torço o nariz, que eu falo, vou ter que jogar Firehead só por causa daquele Poké, eu não gosto dele. Então eu faço o time sempre com os Poké sendo encontrados nas duas versões. Então Jinx é por troca, e aí nas duas tem. Snorlax tem dois, então se perder um, dá pra pegar o outro. Dodrio é da primeira geração, Dodrio é insuportavelmente forte. Aí tem ali Lapras, aí dá pra dialogar um pouquinho, mas lá tem a explicação dos golpes, o porquê de cada um, que hora pegar. Primeira geração é boa porque, assim, é da universo da terceira, mas ainda não tinha a imensidão de golpe que a gente tem hoje. Então, nem todo Poké parece ser tão bom. Às vezes ele é bom no papel, mas na prática ele é ruim. Isso vale para os NPCs também, né? Dragonite continua ruim. Ele é fácil de vencer, só dá um golpe Ice que ele morre.
É, ele só ficou bom recentemente, na real.
É, 2006 pra cá, quando dividiu os golpes.
Não, e falar em Dragonite, você não tem a mesma sensação de, na época, você caçar um Dratini, né? Em Safari Zone, né?
Tinha, opa! Super Rod?
Não, sim, eu digo, você não tinha essa sensação, tá ligado? De, pô, um dos Pokémon mais da hora da primeira geração, daquela geração específica, você não vai, você não tem a mesma sensação hoje em dia.
Não, até porque hoje o jogo fala, ó, você acha aqui, de tal a tal level, em tal hora do dia, com seu Switch virado pro lado, bebendo o Guaraná. Hoje, é assim, antes era assim, queridão, tem aquele Pokémon lá, se vira pra achar. Tinha que ler na revista onde achava Dratini, porque o jogo não te falava. O Lance tinha um Dragonite, e as duas antes? Onde que acha? Como é que pega isso aí? Você apertava lá o Select na Pokédex? Nossa, Select. a memória do botão. Aparecia o bichinho piscando ali. E aí onde você tava? Sei lá, só que você nunca achava. Eu nunca, pelo menos, quando eu era criança, dificilmente eu achava. Era na sorte se alguém me falava.
E era 5% também, não, 15%.
Com o Super Rod, né?
1% Dragonair. Caraca, hein?
Dragonair. 1%.
Nossa, Dragonair, 1%. Eu imagino tanto de... Com quantas horas você ia ter que fazer pra pegar um Dragonair. Mas também, aí seria no caso igual do Gitril, né? Igual do Gitril, não. Igual o do Drill também, né? Do Drill? Não, do Gitril. O de terra.
É, só que assim, né, ouvinte? Esses 1% não é a... 1%, então de 100 encontros, pelo menos um deles eu vou achar. Não, cada encontro é 1%. Se cada encontro é 1%, você tem pouquíssimas chances de pegar em todas as vezes que você abrir a vara ali pra pescar. Então é bem difícil. E o Dragonair sempre foi complicado de treinar, porque ele evoluiu no fucking 55, né?
Era muito difícil, velho.
Era muito difícil. E como a primeira geração tem uma curva de nível alta, né? Porque... Pô, a Elite começa no 56, Johto começa no 40, e aí Firehead seguiu a mesma coisa. O primeiro Dewgong da Lorelai lá tá no 56. Isso é absurdo, 56, gente, é muito alto pra uma Elite. Hoje é inconcebível, né?
Não pega um Raichu, um Electabuzz pra você ver o que acontece com a Lorelai. Lorelai explode seus Pokémon de planta, voador.
Não, os Nutellinha hoje não sabem o que é treinar um time inteiro até o 56 só pra poder ter chance de enfrentar a Elite, porque perder você vai, ganha na estratégia.
Antes eu ficava muito de cara virada com o XP compartilhado. Hoje em dia eu dou graças a Deus, viu?
Eu queria que pudesse desativar, só de desativar, porque eu sou da época do grinding. Então em algum momento eu quero ativar, quando eu quero agilizar, pro final do jogo, tô com o time pronto, tô com tudo pronto, aí eu tenho meu inicial no 50, um exemplo, e o outro Poké que é muito bom tá no 32. Eu não vou conseguir usar ele. Aí, nessa hora, no final do jogo, eu ativo a XP coletiva, que aí sim fica legal. Mas o jogo inteiro, passo um de XP pra todo mundo. Ah, não. Aí eu não concordo.
O Vitor, ele gosta de ficar dando rolê na grama, lá, ficar dando em círculo na grama.
Eu fico. Eu gosto. É divertido, porque passa o tempo. Passa o tempo, e foi assim que eu aprendi inglês, né? Passa o tempo, porque você fica vendo ali a mesma coisa, tem a imagem, tem o texto. Aqui, nessas versões, já tem também aquela... Ai, fugiu. A cor, quando tá acabando o PP, quando tá na metade dos PowerPoints, né? A quantidade de vezes que você pode usar aquele golpe fica amarelo. E depois no finalzinho, vermelho. Começou aqui. Homem, quando fala, é azul. Mulher, quando fala, o texto é vermelho. Tem essas coisinhas diferentes, assim.
Quando eu era moleque, tinha bastante tempo livre, eu curtia também. Hoje em dia, tá não, cara. Hoje em dia, eu adoro esse spray compartilhada, cara. Bom pra caramba. Então, antes da gente encerrar esse programa, Vitor, conta pro nosso ouvinte essa sua história, esse seu amor que você tem pela Nidoqueen, cara. Você que jogava com seu vizinho, e por que essa jogatina com seu vizinho resultou nesse seu apreço pela Nidoqueen?
Cara, essa história é bem curiosa, porque quando você é criança, fala, precisa pegar, igual o Luigi falou, eu sempre tive a Yellow, né? Eu tive a Yellow, meu pai me deu a Yellow quando eu era criança. E na Yellow é Pikachu que começa, ele não tem como vencer o Brock, não tem Sprinkler, não tem essas coisas, não tem enredo pra te ajudar. Então ele falou, pega um Nidoran aqui, né, na rota do lado de Viridian ali, pega um Nidoran, senão você não consegue ganhar. E eu, né, perto, falei, ah, vou pegar o Nidoran. Peguei o Nidoran e mostrei pra ele, falei assim, é esse aqui? Aí, tipo, tava escrito Nidoran, mas era só pra confirmar, né? Ele, não, o meu não é esse. E aí o meu era o Nidoran fêmea e o dele era o Nidoran macho. Nessa época não tinha mais diferença de força do Pokémon se era macho ou se era fêmea. Então eu continuei. Eu fui com a Nidoqueen mesmo, né? E aí, pô...
É, vale, e pra contextualizar, né, Vitor, pro ouvinte, por que que o seu amiguinho falou, ah, pega o Nidoran? Porque o Nidoran aprende Double Kick.
Aprende Double Kick, exatamente.
Né? Que é a vantagem do Pokémon tipo pedra.
Exatamente.
Ou você poderia escolher o Mankey ou o Nidoran.
É, eu ia de Nidoran, até porque naquela época a gente já sabia que dava pra ter Nidoking antes, né? Ou Nidoqueen, no caso. Antes do primeiro ginásio, que a gente tinha que passar ali pelas coisas, tinha Moonstone, né? Então a gente tinha... Antes não, né? É só um pouquinho depois ali. A gente enfrentava o Brock, já ia pro Mount Moon, né? Pra Montanha da Lua. E já conseguia ter a Pedra da Lua, então ali a gente já tinha o Nidoking e o Nidoqueen. Level 16. Isso era um absurdo pra época. Depois do primeiro ginásio, você já tem um Poké na sua forma final, né? E Fire Red é a mesma coisa. Dá pra ter também. Tem uma escondidinha ali que você pode ter. Então isso é muito bom. E a Nidoqueen sempre foi um dos meus Pokémon favoritos. Até a chegada da quarta geração. E aí a gente fala em outro podcast isso daí. Que aí é amor pra vida. Tenho dois desenhos dele maravilhoso. E sei lá. Mas a Nidoqueen tem um espaço guardado no meu coração. A gente sempre tem aquele, né, que deu a faísca, assim. A Nidoqueen foi esse Pokémon pra mim. Fiz o jogo inteiro com a Nidoqueen.
História sensacional, bicho, de apego com o seu Pokémon. Esse é o verdadeiro apego do treinador com o seu Pokémon, né, cara? Aquele espírito.
É, mas não deixa ele vir da Pokébola, não. Ele deixa ele preso no, na jaula dele ali.
Você tá denunciando, Luigi, que o Victor fala de amor, não sei o quê, mas ainda escraviza os Pokémon dele.
Exato, pô. Se fosse com amor, ele estaria andando ali na aventurazinha, não ficando preso no Pokébola, pô.
É que não tava pra andar com o Poké atrás, né? Igual o Heart Gold Soul Silver, senão deixava. Mas é curioso esse negócio aí, né? De guardar em Pokébola, né? É controverso até na própria franquia. O N, vilão de Black White, fala que vai libertar todo mundo. Que não vai ter Pokébola. Aí você entra pra batalhar com ele, qual é a animação que sai do sprite dele? Uma Pokébola. Então assim. É Pokébola mesmo, vamos capturar todos e é monstrinho de bolso.
Aí você vê essa cena e aparece aquele cachorrinho, enfim, é hipocrisia, né?
Exatamente, exatamente. Mas é, Nidoqueen, um beijo.
Te amo, mas não fica perto, longe da porta da Pokébola não, tá?
Meu sonho real é lançar Nidoqueen e Nidoking no Pokémon Unite, um parzinho assim. Que um ajuda o outro, sabe? A spell de um ajuda do outro. Ajuda pros outros, mas quando é Nidoqueen ou Nidoking usado um no outro, aí fica melhor. Que eles são, assim, eles são símbolo da primeira geração, né? É um rei baixinho, né? Porque o Nidoking tem, sei lá, 1,40m. Nidoqueen é menor. Mas, pô, é Nidoking, Nidoqueen. É um status, né? Legal, eu gosto dos dois. Eu acho, mas Nidoqueen é saudosa.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte? Você também tem a sua Nidoqueen? Quais são as suas experiências com Pokémon Fire Red e Leaf Green? Você jogou eles na época? Você pegou os jogos mais tarde? Qual o seu time favorito? Você acha que a Nintendo deveria lançar o Pokémon Water Blue e o Thunder Yellow? Deixe os seus comentários aqui. Esse é o NBlastCast, todo domingo às 21 horas com você. Para você começar a semana com um podcast novinho para ouvir a caminho da escola, da faculdade e do trabalho. Porque nós somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
E aí, pessoal, fui!
Edição e sonorização feitos por Luigi.